Fala galera, Demon Cycling aqui gravando. Eu tô aqui com o Vinícius Martins, grande ciclista de longa distância. Fala aí, Vinícius, tudo certo, meu?
E aí, tudo bom? Como é que tá, Chico?
Tudo tranquilo?
Mas é parente ou não?
É, cara, é bem possível, porque inclusive a família Martins, eu sou Martins da Costa, e dizem que a família Martins da Costa, ou Martins, é uma família só no Brasil, então possivelmente a gente seja primo, Maria. E a gente nem sabe.
Nem sabe, você é. De alguns fugitivos de Portugal, vai saber em que época da vida.
É bem isso aí, cara, dá pra poder traçar uma árvore genealógica e ver o que a gente acha.
Não, bom.
É, Vinícius, a gente tá aqui para poder trocar uma ideia sobre um novo desafio aí que você tá se preparando.
Sim,
né? E queria que você falasse um pouco o que é esse grande desafio que está na sua frente aí, o que vai aparecer. E dá uma explicação breve do que é o Inca Divide, certo?
Sim, o próximo desafio é o Inca Divide, é uma prova que vai ser no Peru, totalmente no Peru, essa não é multipaíses. E ela tem, enfim, previsto 1.800 quilômetros com um pouquinho de subida só. Tem 31 mil metros de subida.
Afe.
É, então, ela sai de zero, sai de uma cidade chamada Trujillo e vai até 4.789, se eu não me engano. É um túnel que tem como um passo bem alto lá nos Andes, que é o ponto mais alto, mas... Ela roda muito tempo acima de 3 mil metros, entre 3.000, 3.500 e 4 mil.
Caramba, e quantos dias que vai levar isso aí?
Ela tem tempo limite de 13 dias. Muita gente conhece, que a gente estava comentando um pouco antes aqui, era que ela é uma prova mesmo, então ela tem começo da largada, conta o cronômetro, e você tem até 13 dias para fazer. Então essa é a característica dela. Aí cada um, dependendo do ritmo, define o tempo metro. Mas a organização te dá 13 dias. Diferente de outras provas no mundo, que tem algumas que não tem tempo limite. A que eu fiz na Europa, que é a The Transcontinental, não tinha. Eu terminei com 15, a gente terminou com 29. E teve o cara que chegou em primeiro e terminou em 8. 8,5. Então é bem variável. Essa não. Essa tem 13 dias porque a organização está disponível e observando os participantes durante esse tempo todo.
Tem acompanhamento? Tem um apoio?
Todo mundo... Não, apoio é proibido. Apoio formal, digamos assim, alguém que vá te ajudar, isso é proibido. Ela é uma prova que tem bem bastante uma característica forte, é a autossuficiência. Então, aquilo que você usa, aquilo que você leva quando você larga, ou aquilo que tem pelo caminho. Então, é isso que é permitido. Mas todo mundo tem um rastreador via satélite. Então, a organização e todo mundo sabe onde você está, qualquer hora do dia e da noite. Então, é onde que sabe o que está acontecendo, porque você tem um rastreadorzinho ali e ele faz parte da. Do sua comprovação de passagem. Então, esse é o controle. Você é obrigado... Essa tem rota definida. Então, para você completar, você tem que passar e o seu rastreador tem que provar que você passou.
Isso que você está falando, que essa tem rota definida, porque provas desse tipo, algumas não têm rota.
Não tem
você
rota
escolhe
definida.
A rota.
É, a Transcontinental que eu fiz, a minha rota deu 4 mil quilômetros, teve pessoas que deu 3.900, a gente deu 4.200. Ela tinha 4 percursos de controle obrigatórios. Obviamente, é um lugar bem difícil, principalmente de subida. E lugar que faça você transitar pela Europa. Essa não, essa tem percurso definidinho. Então varia muito dessas de outra distância. Tem algumas que tem percurso, tem outras que não. Tem outras que definem percurso e controle. Tem outras que definem um ponto de controle. Então é bem característica assim. Você muda o desafio. Você tem percurso de controle. Entre cada percurso e outro, o problema é seu desenhar a rota. Então você escolhe. Aí a organização tem menos responsabilidade sobre você. Quando você tem a rota definida, ela pelo menos já mapeou, já definiu, então é mais fácil de você talvez até fazer antes, quem quiser, ser o quem pode.
São quantos pontos de controle? Você tem isso mapeado?
Nessa não tem ponto de controle.
Ah, não tem.
Não tem ponto de controle, é a rota inteira que é a que você tem que percorrer. Então, entendi. Não tem muito ponto, é só a largada e chegada. E é no mesmo lugar, a largada e a chegada.
Entendi.
Que é um contorno que faz. Vai, sobe para os Andes, sobe, depois desce para o litoral e volta pelo litoral.
Entendi. Se você vai, os lugares onde você vai ficar hospedado...
Cara, não sei.
Não sabe ainda?
Não sei. Talvez o primeiro dia eu consiga ter isso mais claro. Eu estou estudando a rota, estou estudando as cidades, então já tenho uma definição, pelo menos, de nome e mais ou menos um plano. Eu estou com um plano de fazer entre 8 e 9 dias. Isso dá praticamente uns 220 km por dia e uns 3.500 a 4 mil metros de subida por dia também, o que acaba sendo bastante. E aí eu vou tentar distribuir isso, mas pelo menos no primeiro dia eu pretendo subir até 260.
Caramba.
Aí dorme numa cidade chamada São Paulo, e aí depois vai se organizando. Porque pode ter um dia que você cansa muito, então para e dorme mais cedo. Se você está disposto, segue. Então é muito variável. Você consegue talvez um segundo, um terceiro, talvez sim, depois. É melhor você sentir o seu corpo, sentir como está lá na altitude. Para a gente é impossível treinar isso. Eu não tenho experiência de altitude. Já pedalei no Chile a 3.200, mas foi uma vez. Eu sei como que é acima de 2.800, 2.700. Mas a gente não está treinando nisso para saber como que você vai adaptar depois de 3, 4 dias.
Ah, isso aí dá um gancho legal que é... Cara, como que você se prepara para um desafio dessa característica? Assim?
Quando pensa em preparação, a gente faz preparação física normal, que você treina durante a semana, treina durante os fins de semana, fazem desafios mais longos, que nem eu gosto de fazer os Audax, os Breves, então fiz até os 600 já esse ano, já fiz vários 200, então você entende como que é o seu comportamento em longa distância, para saber como comer, como sentir cansado, onde vai dormir, o que você tem que, na hora que está sentindo desconforto, poxa, desidratação ou não, aí você vai fazer essa preparação, faz bastante subida. Lá desses 1.800, eu acabei não comentando, vai ter de 150 a 200 km de terra. Então já te força a pensar que você vai subir e descer bastante com terra. Então você tem que fazer um treinamento diferente, questão de equipamento, como você vai tracionar. Então não é só uma preparação física. Você prepara para entender todo esse contexto. A gente vai estar nos Andes no inverno, tá certo que não chove, mas é frio e seco. A variação térmica acaba sendo alta. Se você ficar querer pedalar de madrugada, pode pegar algum ponto zero grau. Então tem que tomar cuidado com roupa, sim, ou até com hipotermia.
Sim, e bagagem que você vai levar, você tem que pensar em tudo, né? Pensar o tempo que você vai ficar no frio, o tempo que você vai ficar no sol.
E aí você pensa no frio ou à noite, você tem que pensar que você tem que ter iluminação. Então, como você vai recarregar essas lâmpadas, ou você vai parar sempre para dormir e recarregar. Entendi. Ou você vai dormir no ponto de ônibus e vai carregar com dínamo. Então, quando eu penso em preparação, é em todo esse contexto.
Sim.
É preparação de corpo, é preparação talvez até da cabeça, porque você vai ficar muito tempo sozinho.
Com certeza.
Você está num lugar que você não conhece a língua, está num lugar que você não sabe o que o pessoal come. Tá certo que é espanhol, talvez você acaba tendo uma facilidade, mas não é assim, poxa, é um negócio simples assim.
Não é o seu idioma.
Não é o idioma e não é a sua cultura.
Sim.
Tem que tomar cuidado, querendo ou não, aqui no América Latina tem que tomar muito cuidado com que água que toma. Imagina, você toma, ainda tem uma disenteria, uma intoxicação, e aí como você lida com isso para poder se recuperar. Na Transcontinente eu vi muito isso, gente que teve assadura, que teve que desistir, ou teve que parar um dia, gente que se intoxicou com comida, gente que teve insolação, gente que teve desidratação. Então, você tem que aprender a entender sinais para evitar isso. Então, o treino físico é uma parte. Então você tem que treinar físico, tem que treinar com o equipamento que você vai, com o peso que você pretende carregar.
Você tem que fazer, tipo, você chegou a fazer uns simulados, assim, com a carga que você vai fazer, que você vai carregar?
Eu fiz uns 600 em Santa Catarina, que eu fui com a bicicleta pesando pelo menos 22, 24 quilos. Tá bem pesado.
Você vai fazer com qual bike?
Eu vou fazer com a Corratec Allroad, dessa vez. Ela cabe pneu mais largo e eu vou com pneu 35, para poder passar... Para não perder tanto no asfalto e sobreviver bem na parte de terra.
Ela é uma bike de gravel?
Sim, é uma bike de gravel, uma bike de aventura, né? Um estilo um pouco. Um estilo novo, principalmente pro Brasil. E que ela é bem versátil para esse tipo de coisa. Eu tô indo com uma. Que é uma geometria um pouco mais, não vou dizer agressiva, né? Mas menos descansada. Porque quando eu fiz a Transcontinente, eu fiz com a Specialized AWO. É extremamente confortável, que a minha conclusão foi exageradamente confortável. Sim, porque ela, para ser tão confortável, se torna lenta.
Sim.
Então
sim.
Eu tô criando agora um pouquinho, algo um pouco mais rápido.
Mais rápido.
E mais leve, né? A outra era de aço, com um alumíniozinho, que é melhor pra subir os morros.
Mas é mais duro também, né?
É mais duro. É. Aí você tem que mudar, aí onde que você falou, bem lembrar de equipamento, eu vou com pneu tubeless, porque aí fica mais macio, vou com selim Brooks, que é mais macio, vai com fita de guidão um pouco mais macia. Então, os seus pontos de contato com o solo e com a bike, você tenta deixá-la um pouco mais macia.
Pelo menos minimizar essa rigidez da bike, né?
Minimizar e, principalmente, minimizar a vibração.
Uhum.
Ela é rígida, tudo bem, mas o que sofre mais é a vibração que de terra, então asfalto ruim, te traz. Porque quando está vibrando, você tende a andar devagar ou você tem que amortecer no corpo. Então, o melhor de tudo é tentar tirar a vibração. Mesmo que ela seja dura, mas tira a vibração. Você consegue, assim, dar conforto muscular. Principalmente lombar, que você tem que você acaba ficando tenso, quando você está tremendo sem parar.
Sim.
E você não consegue lidar com isso, você reduz velocidade ou então para e tenta descansar, mas você acaba ficando meio sem jeito. Entendi. Isso a gente lida bem com speed, andando na estrada, porque você anda, sei lá, 150. Estamos falando que você vai rodar 6, 8 horas, beleza. Mas rodar 12, 14, 6 horas todo dia durante 8 dias, chega no quarto dia, você não aguenta mais.
É.
O chacoalho.
Com certeza. É. Mas e, voltando a falar de preparação, e você fez aí, você tem uma rotina de treinos e tal, fez alguns desafios para poder treinar?
Sim, naturalmente eu deveria ter uma rotina melhor. Eu falei assim, a gente é, eu brinco, eu sou amador sério, né? Muita gente fala, ah, você é profissional.
Todos nós.
Não, não, não. Somos amadores sérios,
isso,
porque
isso.
Se dedicamos ao esporte,
isso.
Mas temos que trabalhar.
É.
Então, tem que trabalhar, tem outras obrigações, e acaba que a rotina seria, enfim, a minha rotina normal seria treinar 3 vezes por semana, durante a semana, né? Terça, quarta e quinta de manhã, principalmente na USP, que, ou ciclovia, que é perto de casa aqui em São Paulo. E nos finais de semana, vai para a estrada, ou então procura alguns desafios, ou vá procurar morro. Porque é para simular, principalmente, essa questão de muita subida. Então é basicamente isso, 5 vezes por semana. É, trabalho funcional é extremamente importante, porque você fica muito tempo na mesma posição. Então, se você não cuida de ombro, não cuida do core, de abdômen e lombar, você não aguenta.
É, eu ia perguntar se você faz academia, se você tem...
Eu não faço academia propriamente dito, de questão de musculação, mas...
Mas você faz o treino funcional.
Tive um acompanhamento no começo do ano funcional, principalmente porque eu tive que fazer uma cirurgia no ombro para tirar fio de clavícula, para poder voltar, ficou parado, né? E aí eu aprendi vários exercícios e eu tenho seguido à medida do possível.
Uhum.
Mas dá outra diferença, outro conforto. Principalmente subida, né? Que você tá esforçando mais a parte de lombar, você suporta muito melhor isso. Muito melhor isso.
É, você é um cara que já, cara, já participou de provas longas e até, bom, a Transcontinental é uma prova famosa, né?
É,
um desafio famoso.
É. Hoje em dia eu vou dizer que dessas de ultradistância para estrada... É quase que é o Grand Tour dela, de todas.
É.
Por essa questão que eu comentei, dela ser totalmente autossuficiente e a rota ter que ser construída pelo ciclista. E ter toda essa história por passar pela Europa, e aí você vive mundos distintos. É, enfim, no meu caso, quando eu passei em Kosovo, que é terceiro mundo pior que a gente. Mas querendo ou não, é a Europa. Aí você sai da França, passa para a Suíça, depois você vai para a Bósnia. É uma realidade completamente diferente.
São vários contrastes aí.
É,
né?
Eu lembro que eu contei, foram 14 países, 7 línguas.
Caramba.
Foram acho que 6 moedas. Então, poxa, como é que faz com dinheiro? Não faz, vai passar o cartão e ver o que vira.
E morre no IOF
vezes,
depois.
Morre no IOF, então que pagava em euro, confiava no cara que ele ia dar o troco na moeda local. Então você acaba se adaptando.
É, bom, isso aí, aqui a gente tem alguma vantagem, você vai estar pelo menos um país só.
Eu vou estar num país só, numa mesma língua, na mesma moeda, então isso facilita muito na questão de. Na sua preparação, essa parte facilita.
Você vai ter que se preocupar menos, vamos dizer assim.
Com essas diferenças de cada país.
É, do contexto da prova ali. Mas quando eu comecei a falar que você já fez algumas, né, corridas já consagradas e tal, eu queria saber o que você poderia dizer como que seria um pré-requisito para você poder participar de uma corrida como o Inca Divide.
É, no Inca Divide, para você fazer a inscrição, você não tem nenhum pré-requisito formal. Eles não têm nenhum processo de seleção para poder entrar.
Tá, mas
como
aí, pensa
teve
aí...
na Transcontinental, teve um processo seletivo duro. Assim, você tinha que passar, teve uma série de perguntas.
Tem que mandar o seu link do Strava para os caras.
Cara, teve que mandar link do Strava, mandar link do Instagram, mandar um currículo de tudo que você fez, sabe? Ah, o que você já fez de prova. E assim, aí a hora que você vê que pessoas que você julga que tem mais experiência que você não foram selecionadas, você foi, eu não sei. Aí você pensa, o que ele viu para justificar a minha entrada? No Inca Divide não, mas a hora que você olha a lista de quem tá lá, não tem ninguém que não tenha feito outra ultra.
Entendi.
Outra distância. Não tem nenhum bobo por lá. É, e aí onde que é, opa? Então, o negócio é casca grossa, não é. Ainda mais quando. É o que leva lá a ter tanta dificuldade é a quantidade de subida e altitude, né? Então isso espanta. Até desse ano. O ano passado eles saíram do Equador e foi direto pro Peru. Chegou em Cusco. Saiu de Quito e foi pra Cusco. Lá pertinho, lá perto do Machu Picchu, né? Desse ano não, eles ficaram só no Peru. Porque como eles já saíram na altitude, chegou na altitude e andou muito tempo, os europeus morreram. Falei, ufa, que eles mudaram a rota para não salvar o brasileiro na história, né? Uhum. Porque a gente não tem a mesma condição de altitude que o europeu. A gente tem a mesma condição de altitude que o europeu. Ah, lá tem muita montanha, mas não tem montanha de alta altitude.
Sim.
Acima de 3 mil é raro os casos que você pedala em lugar acima de 3 mil.
É, mas aqui no Brasil também é difícil você encontrar.
Aqui não,
né?
Tem.
Não tem.
Aqui o ponto mais alto pedalável de asfalto é, sei lá, 1900, que é a Garganta do Registro. Você vai ter, talvez, indo pro sul, um outro lugar que é pra 2100. Ou então você é pra, anda de. Aí é misto, né? Vai pra 2400 na entrada do Parque Tatiai.
Entendi.
Que é o lugar mais alto que eu já pedalei também. Eu acho que é a estrada mais alta do Brasil também. Então você, poxa, você pensa, a estrada mais alta do Brasil, tá 2400.
Tá 2400, você vai pegar 3 e.
E o ar rarefeito, eu senti só acima de 2800, esquece, não tem como treinar ar rarefeito. Então eles. Eu converso bastante com o organizador do Inca de Vargas. Tem essa proximidade, até por ter muito amigo em comum da época da Transcontinental. Então eu conversei com ele sobre isso e ele falou, não adianta, altitude é um negócio que você consegue treinar se você está morando, mas se não está, vai depender muito do seu fisiologia. Tem gente que não tem problema, sente dificuldade, não tem problema, e tem gente que sofre, apanha mais do que a vaca na horta. Então não tem o que fazer. Porque você tá lá, você vai sentir, você vai ter mal de altitude. Todo mundo fala, vai mascar a folha de coca? Eu falei, não é assim. Quando você tá fazendo exercício, você não fica colocando essas coisas para dentro do corpo, você não sabe a reação que você vai ter.
Se você não tá acostumado, talvez seja ruim, porque você não sabe qual que vai ser o efeito colateral, se tem.
Pode ser, dá uma desidratação, pode me dar palpitação cardíaca, eu não sei o que vai dar. Então, é difícil prever como que esse tipo de coisa ajuda. Eu prefiro ir lá e ver o que vai dar.
Sim.
Mas aquela história, eu falei, eu tô com planejamento de fazer de 8 a 9 dias, mas eu tenho 13. E se eu precisar usar os 13, eu vou usar os 13.
Claro.
É uma competição, mas não quero estar lá. Eu quero curtir rápido, lógico, fazer mais rápido, mas não nessa pegada de.
Você quer terminar,
eu
você
quero
quer.
Terminar. Quer terminar.
Tá, bom, você quer terminar, mas você tem alguns objetivos, assim, né? Assim,
minha meta é terminar em 8 dias. Minha meta é terminar em 8 dias. Gostaria de terminar em 8 dias. Mas quero terminar tranquilo, inteiro, até os 13.
Se precisar, você vai fazer em 13.
É, só em 13. Eu tive uma estratégia, assim, na Transcontinental, que foi. Eu tinha a meta de fazer em 13, mas eu exagerei no peso da bicicleta. Eu fui exageradamente precavido. Então, eu levei coisa demais que realmente eu nem usei. Por exemplo, levei outro kit de roupa que eu nem tirei da mala. Levei roupa de frio lá que eu nem tirei. Então, a hora que você pega esse volume todo, olhando o volume, olhando o que eu levei, cara, eu tirava, sei lá, 4, 5 quilos da bicicleta.
É bastante coisa.
E é muita coisa. A hora que você pega 4, 5 quilos, olhando o peso total, meu, que eu tava, 5, 6%. É um dia e meio. Não, é 2 horinhas. Não, é um dia e meio que você perde. De 15, 6%, é um dia e meio. Então, tem que fazer. Acaba que você tem que fazer essas contas mesmo. Põe tudo, pega a escova de dente, corta o cabo, pega a parte de dente, põe metade. Cara, você tem que fazer. Eu não fiz isso. Levei um tubão de protetor solar que eu usei o tempo inteiro. Dá pra ir comprando na cidade, porque ficar carregando peso à toa. Coisas assim. Você tem que ir. Agora não. Mas eu fui, beleza, fui aprendendo.
Tem uma experiência. Você foi aprendendo e.
Fui aprendendo, é mais difícil que tem, né? Eu pelo menos terminei feliz lá. Terminei bem feliz. Então não tenho o que fazer.
Legal, cara. Cara, como que é a participação de você? Você falou que você tem um contato com os organizadores e tal, você já conhece. Como que é um brasileiro participando do Inca Divide, cara?
Então, assim, uma coisa que o próprio organizador me falou, que ele tava. Eu fui o primeiro a me inscrever, acabei influenciando um outro amigo, então seremos dois brasileiros.
Vocês vão correr em time, assim, em dupla?
Não, não seremos em dupla, mas a gente está fazendo a preparação, digamos, em dupla, pelo menos. Estou passando bastante experiência do que eu já vivi. Ele é um cara que também tem bastante experiência em longa distância aqui no Brasil. Já fez vários 1.600, então ele tem boa experiência nisso. Já fez Paris-Brest-Paris, que é um evento de 1.200 km lá na França. Então é um cara que também tem experiência em muito tempo em cima da bicicleta. Mas quando você... Isso daí você tem ponto de controle, você tem pontos com apoio. Esse que a gente vai lá, não. É território desconhecido para ele. Mas a gente tem conversado. Então, pelo menos, teremos dois brasileiros. E o pessoal da organização, poxa, mas tem tanto brasileiro, os caras vão em tudo do negócio de prever, de Audax, por que não vem aqui? Aí existe o brasileiro, ele tem medo de não ter apoio. Ele espera saber o que, que ele vai tentar o lugar, se ele vai ter lugar para dormir. Então é um negócio mais formatado. Lá não. Lá você tem a rota formatada, mas o meio não. Então assim, a hora que eu vi teu programa, tem muita gente que tá curiosa sobre, poxa, eu tenho vontade de fazer. Cara, que legal, aqui do lado. Aí, quando você pensa, o brasileiro é mais um... Ele tem medo.
Uhum.
Ou ele não conhece, ou por não ter ponto de controle, ele se desinteressa. Ah, vou ter que ficar me programando, fazer as coisas. Eu, pelo contrário, eu acho bom é por causa disso. Porque aí você tem que não só preparar, como eu comentei, mas equipamento, estudo de rota, estudo de país, é complementar. Se você não estuda esse lado, não adianta você estar extremamente bem preparado fisicamente se você não sabe navegar. Você se perde toda hora, tá dando lá, perde 15, 20 quilômetros que é uma rota, não adianta você andar rápido se você... Aí o cara devagar passa e embora. Então, eu vejo isso muito do brasileiro. Ele tem medo um pouco. Outra coisa que também é bem justificável é custo, querendo ou não.
Já ia perguntar quanto custa.
Não é. A hora que você pensa, assim, eu fiz o primeiro lote de inscrição, paguei 290 euros.
Tá, mas isso é só a inscrição.
Eu paguei R$1.700 de passagem daqui para o Peru. Não é para o Peru só, é para Lima e Lima para Trujillo. Trujillo é longe. Fica uns 700 quilômetros da capital. Então são dois voos. Então R$1.700, poxa, se você vai para férias no Nordeste, paga uns 1.200. Não é muito, não é dos piores cenários. E lá, ele é mais barato que o Brasil. Então, assim, se for pensar em termos de custo, se você se programa com um ano de antecedência, acho que consegue se ajeitar.
Você vai gastar, você está esperando gastar, sei lá, uns R$3.000?
Uns R$3.500. Isso só com a prova, né? Lógico. Eu já tenho experiência até a maioria dos equipamentos. Então,
óbvio.
Roupa de frio, algumas coisas assim, isso eu já tenho. Mas também não é o fim do mundo. Você pode pegar emprestado, você consegue se ajeitar. Mesmo com orçamento baixo. Então eu acho que, poxa, é um baita desafio. Eu vejo muito como um cicloturismo rápido, porque são lugares, por exemplo, o que eu fiz na Europa durante o transcontinente, isso para mim ficou muito marcado. Eu não vou fazer isso como turista nunca.
Ah, claro.
Me enfiar no meio lá da Bósnia, estrada de terra, eu nunca vou fazer. Mas, cara, o que eu vi de como que é a característica da cultura local, como que o agricultor trabalha, como são as casinhas, os botecos que eu passei, isso eu nunca vou fazer como turista. E a mesma coisa que vendo as fotos, o perfil do Instagram do Inca Divide, você olha assim, cara, você não vai lá fazer aquele caminho de carro, você vai fazer aquilo de bike. E de bike você está na velocidade que você consegue contemplar.
Sim.
Você não vai, poxa, fazer um cicloturismo, para tirar foto de tudo. Não vai dar tempo, né? Ou dá, né? Tem 13 dias, né? Se quiser fazer devagar, faz. Mas você consegue curtir. Assim, então eu tenho muito essa lembrança daquilo que eu tenho na cabeça, que eu não tirei foto, mas poxa, eu vivi uma Europa que eu nunca vou ver como turista.
É, mas é uma experiência única, assim, pra você, né? Você, cara, experiência ninguém tira de você.
E quando você faz, e são poucas pessoas que, enfim, lá vai dar umas 25, 30 pessoas até o momento. Então, você vai ter alguma coisa que é quase exclusivo, de poucas pessoas. E não, é porque... Não, porque essas pessoas escolheram fazer isso.
Uhum.
E ela escolheu viver aquilo dessa forma. Então eu acho, onde que eu gosto desse tipo de desafio, por causa disso. Que você vive um caminho... Poxa, você tá lá com fome. Eu tenho uma coisa que aconteceu comigo na Grécia, que eu cheguei... Eu tava à noite e não achei um lugar para dormi num parque de criança... Gostei a bicicleta no gira-gira, dormi num banco. Aí eu acordei de manhã, não tinha nada, não vi nada aberto, andei um pouquinho, cheguei num restaurante, na entrada da cidade. Mas não se via nada, eles iam servir almoço. Então eles tinham aberto. Cheguei lá, a mulher não falava nada de inglês, não falava nada de grego. E eu falei que queria estar com fome, aí eu pedi um café e uma coca. Ela veio, de repente ela me veio com 4 peras, que ela foi lá no quintal e apanhou. Poxa, quando que eu ouvi isso aí? Então, esses detalhes das pessoas e viver a bondade de cada... Não tem preço. E querendo ou não, você tá na prova, tá na competição e você consegue viver isso.
Sim. Isso é um tipo de história que é comum entre cicloturistas, assim. O cara sempre, teve uma vez que um senhorzinho, o cara me deu abrigo. O Vitinho da Ciclo Urbano, ele contou uma história de um bombeiro do parque que ele chegou para acampar. E aí ele não podia acampar, mas o bombeiro falou, cara, quer saber? Fica na minha casa. Sabe, é o tipo de coisa, cara, que você só vai viver, experienciar, se você se coloca nessa situação, né? E a cicloviagem tem essa particularidade. Tem essa,
claro. Eu lembro de chegar em umas pousadinhas, quando eu fazia... Ah, não, vamos deixar a bicicleta aqui, tinha um bicicletário fora. falei, moço, a minha bicicleta é minha vida aqui. Eu falei assim, eu me arrumo um lugar mais seguro, é porque se acontecer alguma coisa com ela, eu tô numa prova, e o jeito que eu cheguei aqui é o jeito que eu vou sair. Aí você vê, a pessoa entende. Coloca no escritório do que administra o hotel, sabe? Aconteceu isso comigo, então
demais.
Você vê a forma, e assim, querendo ou não, a bike é um passaporte, as pessoas, você chegando no escritório, elas te veem diferente, não que você é vulnerável, mas opa, é curioso.
É curioso, com certeza.
E aí você fazendo viagem dessa forma, você traz essa curiosidade para quem está no caminho, tanto pedalando quanto quem mora por ali.
Cara, eu sei que é bem diferente, mas o que tem de semelhança entre a viagem que você vai fazer, o desafio do Inca Divide e o famoso bikepacking, que tá agora todo mundo fala do bikepacking?
A Rafa, ela tem uma, ela fez uma linha de bolsas junto com a Pidura, se eu me engano. Que eu me engano, a frase era o seguinte: pack light, travel fast. Então, enfim, carregue menos coisas e viaje mais rápido. Então, quando você pega esse tipo de prova, é 100% bikepacking.
Ah, legal.
Só que a diferença é, você carrega menos coisas.
Sim.
Porque você quer ir mais rápido.
Sim.
Mas é o mesmo jeito de bolsa, o mesmo tipo de bicicleta, a mesma característica de autonomia. Mesma coisa. Quando você faz bikepacking, você talvez permite levar mais coisas, porque você talvez vá um pouco mais devagar. Mas você não vai ver ninguém de alforge, não vai ver ninguém de bagageiro. Porque muita gente, poxa, mas cabe mais coisa. Falei, cabe, mas o bagageiro é uma estrutura metálica que você coloca. O alforge, ele também tem uma estrutura para poder comportar mais um volume maior de coisas. Então, era o que você pensa, o bikepacking é o que encaixa e foi o que vestiu. Você olha qualquer prova, todo mundo vestiu bikepacking. Bolsa de selim alongada, bolsa no guidão, bolsa no garfo, bolsa dentro do quadro. É esse é o estilo, todo mundo. Nada nas costas, ninguém usa mochila.
É o que você falou do alforge e tal. O bikepacking é basicamente você, tudo que você conseguia amarrar na bicicleta e você poder.
Isso mesmo, né? Eu carrego mesmo fita, coisa assim. A hora que você vê, você pendura, você vê um varal. Um varal, por exemplo. Tinha dia lá que eu tinha que lavar a roupa, lavar uma camisa, pendurava na bolsa lá atrás, ele ia balançando até secar, depois vestia ela.
Entendi.
É o que você faz, né?
Entendi.
Então não tem muito.
Cara, o que você vai levar assim, de bagagem, de, por exemplo, equipamento de ciclismo? Quantas Jesse, quantos bretelles, você leva luva, você leva...
Muita gente pergunta, quantos bretelles eu levo? Eu levo do corpo. Eu levo do corpo, a Jesse é a do corpo. Eu levo uma troquinha de roupa bem leve, com um short, uma camiseta leve. Até eu brinco, as camisetas que ganha no Big Bike, que é bem fininha, que eu levo uma dessa porque quando você talvez vai dormir em algum lugar, e principalmente pro corpo, mesmo que você vai dormir no relento, quando lá te tira a roupa de ciclismo, porque ela é justa e ela é abafa, para você deixar tudo respirar, para poder recuperar pro outro dia. Então é o que eu levo, assim. E roupa de frio. Aí leva manguito, pernito e umas 3-4 camadas de roupa. Por que camada? Porque aí você leva coisas mais finas e com camada você garante que seu corpo vai manter o calor e vai isolar de vento. Então, basicamente, o que eu levo mais de roupa. Mas aí você leva... Eu levo um pneu extra, levo umas 2-3 câmaras de ar e uso tubulas. Então, acaba não tendo... Por exemplo, Transcontinente, tive um furo que o selante vedou. Então, 4 mil quilômetros. Que furou e vedou.
Nossa.
Vedou, ele foi, aí eu enchi um pouquinho, vedo, selou. Aí, depois de 150 quilômetros, eu resolvi calibrar o pneu de novo.
Nossa, cara, que sonho. É. Aqui você não anda 100 km na Bandeirante sem
lá é,
7 furos.
É porque é por causa de tubulas que salva. Sim, porque eu peguei uns lugares lá em Kosovo e Bósnia que era bem difícil mesmo. Aí essa questão de ir pra lá, eu não sei se vamos ter muito problema com furo por lá, porque o que dá muito furo é zona urbana.
Zona urbana?
Zona urbana, porque você tem vidro, você tem pedra de rodovia, você tem, que mais, limalha de pneu, pista dupla, essas coisas, acostamentos, que você tem muito sujeira. Quando você vai pro interior, você não tem muito problema com furo. Não tem muito problema com furo. Que é uma coisa que acontece bastante pra cá.
É.
Então, assim, aí outras coisas, ferramenta, alguma coisa de primeiros socorros... Que acaba levando,
boa.
Né? Atadura, leva...
Esparadrapo, metiolate.
Essas coisinhas, mas sempre o menor possível. Então, para poder, pelo menos... Leva analgésico,
Dorflex.
Lembra Dorflex. O ano passado eu levei um pouquinho também de antibiótico. Porque se você acaba...
Se você tem alguma coisa...
até você voltar para uma cidade maior, né? Porque vai ter uma infecção de garganta que você não espera. Porque cai muita imunidade, né?
Ah, sim.
E aí você... Poxa, dá aquele desespero, você tá garganta fechada, você acaba tomando como uma automedicação, mas pelo menos para te resolver até você chegar em algum lugar, né? Então,
você tá... chegou a ter? Você não, fez uma...
Não tive nada.
Nada?
Nada, nada. Nem assadura, não tive dor, não tive nada.
Demais.
Eu tive hora que eu peguei uma chuva lá de 0 grau que tinha que bater gelo da mão.
Caramba.
Que foi na Suíça.
Cara, a imunidade baixar, isso é batata, assim. Eu mesmo tô recuperando agora de uma infecção que eu tive por causa de uma prog mountain bike que eu fiz há 3 semanas. Tô de molho porque, cara, cai mesmo a imunidade mesmo. E qualquer coisa que aconteça, velho, a coisa vai piorar.
Mas
assim,
o engraçado é que essas provas longas, se você se conhece, é que quando você fez a prova, você vai e anda 90, 95% o tempo inteiro e dá 105%.
É isso.
Lá você não pode andar mais que 50, 60.
Ah.
Porque senão seu corpo não consegue operar dia a dia.
Sim.
Então você chega ao seu limite? Não. Você tem que andar sempre um pouquinho acima da metade do seu limite. Seu batimento cardíaco, tudo... Porque assim você consegue persistir. Então o que o treino anterior faz? Ele te leva a aumentar o seu limiar máximo para que seu 50% também seja maior.
Seja maior, claro.
E aí você consegue manter isso. Dias mais curtos eu andava 60%. Mas normalmente era 50%. E aí, a partir do terceiro, quarto dia, você entra em regime. Você aprende certinho o que é. E você vê uma máquina de comer. Come o que dá e o que não dá, o quanto consegue. Não é o quanto você quer, é o quanto você consegue. Porque não cabe tanto que você quer comer.
É.
Imagina, você tá o dia inteiro, 12, 14 horas, 16, 8, 10 mil calorias por dia.
Você tem alguma técnica, tipo, tem que comer em 25 quilômetros, 30 em 30 minutos?
Não tenho, quando eu tô assim, eu não como muito de tempo em tempo, assim, mas você vai sentindo como que tá. Então tem vezes que você consegue, você come de meia em meia hora, tem vezes de uma em uma hora, e você corta, eu lembro lá que você pode comer doce. Você come basicamente carboidrato.
É.
Não açúcar ou barrinha... Assim, essas coisas mais doces, que nem a gente gel, essas coisas não. Porque isso é tudo muito imediato.
Sim.
Como você está numa situação de consumo mais lento, você quer também
ideal
comida
que, você tenha...
que tenha mais... Que tenha,
você
mais
comida lento, com índice glicêmico mais baixo, que você consiga processar isso ao longo do dia.
Então assim, quando você parava para comer, eu lembro certinho no McDonald's que eu pedi um Big Mac, batata, Coca-Cola de 500ml, um sorvete e 2 cheeseburgers. Meia hora, acabou, foi pra barriga. Aí depois, mais uns 20 minutinhos, eu tava na estrada pedalando. E aí você vai digerindo. Então assim, se você consegue comer, você vai estar sempre, quando você come mais, assim, umas 2 vezes por dia, mas você consegue, nesse que eu falei, nesse ritmo de andando a 40, 50%, quando você acaba de comer, você consegue pedalar e manter em movimento. Uma coisa que é importantíssima, se manter em movimento. Porque com isso você consegue ter uma velocidade média razoável. Evitar parada longa, ou aquela situação que você para muito tempo, mas anda muito rápido. Você sempre para curto e vai comendo andando. Para sempre se mantendo em movimento.
Mas você leva comida com você, né? Assim,
nossa, eu levo pelo menos umas 8 horas de comida. Porque não vai saber.
Vai saber,
eu falei,
né?
Você não sabe o que tem pra frente. Então a bolsa que eu coloco no meio, basicamente é só comida.
Só comida.
Só comida. É assim, compra... E aí assim, eu lembro de levar...
Então, mas você não come pão, gel, essas coisas. Mas então, o que, que você carrega?
Carrego pão, carrego queijo, presunto, manteiga. Nossa, pão, presunto, manteiga, beleza. Sério, carrega, passa, aí você para e faz. Então você tem aquele momento que você para, você fica 10, 15 minutos, mas você descansa, come, faz. Então algo importante também, você tá... Não falo de paradas longas, mas parar e comer. E fazer isso, você tem uma comida mais fresca, digamos assim, menos industrializada.
Claro.
Que acaba que você vai consumindo, o estômago começa a dar queimação quando você mistura coisa muito condimentada com muito conservante.
Sim.
Então isso acaba acontecendo. Então você vê o pessoal muito pegando pão. Eu teve lá na França, não certinho, carregava baguete nas costas. Aquelas coisas de
filme
mesmo. Não, carregava baguete, cortava no meio, colocava as luzes e colocava atrás. Enrolando no saco e depois você, cara, o que você faz? Ia pegando o presunto e o queijo estava dentro, e parava, comia e acabava. E é algo que, não, realmente dá energia. Principalmente colocar a manteiga, então. Manteiga, você fica com uma fome de gordura.
É, como um bom mineiro, manteiga, queijo.
Manteiga, queijo, cara, manteiga, queijo. Aí, agora eu tô querendo estudar pra saber o que tem fácil por lá, nesse mesmo estilo de... No Peru. Assim, queijo, leite, essas coisas também tem como tem aqui. Pão também. Mas o que eles têm de proteína? Pra poder ser fácil e não ter que ficar tanto igual lá na Europa, é fácil você comprar presunto. Aqui no Brasil, a hora que você vai assim, você não acha faço presunto. Você acha um presunto aí que...
Não, você vai achar embutido algum, você vai achar alguma coisa, né?
É isso que tem que... Porque, assim, lá, essa comida assim é melhor. Pra você comer comida preparada, você corre risco de se intoxicar. Então você acaba... Ou, como a gente brincava na Transcontinental, McDonald's era o oásis. Não porque é comida boa ou ruim, mas porque ela tinha segurança sanitária.
Você
não vê a pessoa ficar intoxicada em nenhum McDonald's em qualquer lugar. Você podia ir lá, você comprava água, comprava comida e você não ia se intoxicar. E era uma comida meio padronizada.
Você estava meio que seguro ali, né?
Então, a maioria fez isso, a gente fazia isso. Entendi. Porque se comer comida preparada, você acaba tendo esses problemas, assim.
Entendi. Cara, qual que é, assim, a importância dessa prova comparada com outras longas distâncias aí que a gente conhece? Race Across America, Transcontinental...
Se a gente for pensar em termos de Américas, eu vou dizer que essa é a terceira... É a quarta prova das Américas em relação à dificuldade. Você tem o... E assim, aí vamos ter que primeiro fazer um comparativo. O Race Across America não se compara com o Inter Divide. O Race Across America é uma prova com suporte, aonde que é muito difícil, mas o grau de dificuldade é ande rápido o tempo inteiro e você tem alguém sempre te dando as coisas. Então você tem uma equipe te suportando. O equivalente que a gente tem nos Estados Unidos é a Trans-AM, que é uma prova que também acontece no mesmo período da RAM, só que ela não tem apoio. É rota definida, larga da costa leste e chega na costa... Desculpa, larga da costa oeste e chega na costa leste. Então ela tem 6.700 quilômetros. Então essa é a prova que compara.
Tá.
Ou o Tour Divide, que é a prova de mountain bike ou off-road mais difícil do mundo, que sai do Canadá e chega no México, na divisa com o México. Então essas duas que eu diria que estão acima do Inter Divide pra gente. O que ela tem de difícil foi o que eu comentei: muita subida e a questão de acima do patamar de 3 mil metros.
A altimetria.
Isso não,
né,
tem lugar nenhum. Essa prova desse
pedal
jeito não tem lugar
em altitude.
Nenhum. Pedal em altitude. Por... Eu estive contando, desses 1.800, 800 são acima de 3 mil. Chegando, o que eu falei, é quase 4.800. Então, bate 4.500, bate 4.800, então é muito alto. Então, assim, é preparação para quem faz escalada.
Sim.
Preparação para quem pedala.
Sim.
Então, mas eu não sou escalador, nunca fiz isso, então... vamos aprender, né? Falando que nem a Transcontinental. Aprendi muito, vamos aprender nessa também.
Há quanto tempo que existe essa corrida, cara?
É o segundo ano.
Ah, o segundo ano.
Mas de... A Transcontinental desse ano já está na sexta edição. E a mesma... Se não me engano, a Trans-AM tem 7. Então essas provas de ultradistância autossuficiente, elas são recentes, assim. Não tem mais de 8 anos, 7 anos. Então elas são relativamente recentes. Não tem um público relativamente grande, por exemplo. A Transcontinental tem, porque ela tem esse... Criou esse glamour, né? Então ela tem no máximo 300 pessoas. Mas você pega a Trans-AM, tem 80, 70. Então, são poucas pessoas que se sentem aptas a fazer. Não é só estar apta, se sentir apta. Tem muita gente apta, opa, eu não me sinto. Então não faz. E esse ano a gente vai ter um brasileiro fazendo a 3M também. E a gente já tem uns brasileiros se espalhando por aí, fazendo essas autossuficientes. Basicamente a gente tem três. Tem eu, daqui, tem o Pedro do... Agora vai ter o Carlos, tem o Pedro de Santa Catarina e tem o Nuno do Rio de Janeiro. São os caras que já fizeram provas de ultradistância autossuficientes. Temos bastante brasileiro que já fizeram os LRMs, que aí o máximo são 1.600, mas tem ponto de controle com apoio nesses lugares. Então, é uma característica diferente. Não estou dizendo que são mais fáceis, é uma característica diferente.
Tá.
Que é onde você... É um território mais conhecido, porque tem todo um detalhamento muito claro dado pela organização.
Entendi.
Igual a Trans-AM não tem organização. Existe uma data de largada, todo mundo se inscreve no portal porque aluga o rastreador ou informa qual que é o nome do seu rastreador. E aí vai pro ranking no final. Então a comunidade se organiza.
Mas aí como que é feito o rastreamento e tal?
Tem, todo mundo tem o mesmo rastreador que é publicado no portal. Então vale o do portal.
Entendi.
Que é o Track Leaders.
Entendi.
Então tá lá publicadinho.
Entendi.
Esse tipo de coisa. E é complicado, a gente pensa assim, você tá falando de... Até a questão, voltando ao assunto do brasileiro, apoio a essas coisas, né? No Brasil é complicado a gente ter apoio pra fazer. E eu mesmo, é o que eu estava comentando, eu tenho apoio da Velodrome e da Corratec, que eles abraçaram essa ideia desde depois da Transcontinental por acreditar um pouco nessa linha menos race de velocidade. Mas o pessoal no Brasil acredita muito mais em mountain bike.
É.
Você vê que tem estrada, mas estrada é muito pouco.
Ainda é bem nichado, vamos dizer assim.
Mountain bike tem muito volume de consumo.
Sim.
E a gente acabou que agora tem o próprio... O pessoal tem se destacado bastante no...
no mountain bike. Tem a própria Vancini, a Raíza. Eles têm feito um trabalho fantástico. Considerando ainda mais que tem o Brasil...
Estão lá agora, né? Copa do Mundo.
Copa do Mundo. E não estão lá, estão fazendo bem.
Sim.
Né? Então,
ano passado o Vancini terminou em quinto no ranking mundial, cara.
É surreal.
É surreal.
Pra gente...
E ainda assim, cara, o cara é tipo o quinto no mundo, tipo, no ranking mundial, e ainda assim não se ouve falar na grande mídia, sabe?
Não tá. Não tá no Globo Esporte.
Não tá no Globo Esporte, cara.
Não estou falando que é grande mídia, mas vamos falar que não tá na. Que é onde que fica a mídia mais popular. Então, assim, é difícil pra quem. Assim, não tô falando que tem que ter apoio.
Cara, as meninas do Memorial.
Nossa, a promoção que fizeram pra poder fazer as
clássicas. Cara, tiveram que fazer tipo uma vaquinha, fizeram um esquema meio Kickstarter, assim, financiamento coletivo pra elas poderem conseguir ir pra Bélgica e correr,
as
sabe?
As clássicas de primavera.
A Polegar tá ganhando, levando várias lá, cara, diz que ela corre 3 provas por semana.
É cansativo, mas tá lá.
Mas, cara, mas é o sonho dela, é o trabalho dela, sabe? É o que essas pessoas querem. Elas são profissionais e, sabe?
Elas vivem disso.
Vivem disso. E aí é incrível como que a gente tem que ficar lutando pra poder convencer as pessoas de que existe a demanda, de que existe, sabe? E que de fato o Brasil pode se destacar de alguma forma, mas sem apoio, cara. É difícil.
Assim, é o que eu falei. O meu apoio sou eu trabalhando. Então, por isso que eu falei. Agora, o trabalho e as coisas me levou a não deixar a treinar. Fazer o quê? Tem que pagar minhas contas, claro. Pagar a viagem. É, mas o apoio que tu tendo já ajuda, por exemplo. A bike já é um acesso à comunicação uma coisa que eu tenho... Enfim, até agradeço o espaço de estar conversando aqui, a gente poder estar divulgando a prova e a modalidade, é divulgar esse tipo de ciclismo. É um ciclismo que a gente não precisa fechar a cidade para fazer.
Sim.
É um ciclismo que, por exemplo, eu sou organizador do Randonê Mogi de Aldax, a gente não tem que pedir autorização pra ninguém, porque é um ciclismo cicloturístico. O Inca Divide é uma competição? É. Tem galera que vai lá pra competir? Vai. Desses 25, 3, 4, vai. O restante vai fazer um turismo ou um cicloturismo no formato bikepack, de onde ele se desafia a andar mais rápido. Cara, eu fiz a Transcontinental. Teve um caso, eu tava na Rafa, isso pouca gente já contei. Eu tava na Rafa, em Amsterdã, a trabalho. Eu cheguei e tava com meu bonezinho, meu cap da Transcontinental, com meu número, que era naqueles Rafa Ride de domingo. Aí teve um cara que olhou pra mim: pô, você pedalou a Transcontinental? Sim, eu pedalei. Você terminou? Sim, terminei. Falei: parabéns. Terminar já é uma vitória.
É.
Então você pensa assim, aí estavam umas 10 pessoas, eu tava na Holanda, tinha metade gringo, metade holandês, e a galera, todo mundo veio conversar comigo, porque eu terminei a Transcontinental. Caralho. E aqui no Brasil? Eu sou um qualquer, mas lá nesse meio...
Você era o cara.
Eu era o cara, mas, poxa, eu fiquei, nossa, é isso mesmo?
Mas é o tipo de reconhecimento... A coisa, o ciclismo tá, cara, tá, é na cultura, né? Assim, aqui ainda é uma coisa que...
Os caras só... Porque desses 300, 260 largaram, 130 terminaram. Poxa,
50%.
50%. E é assim, 50% terminaram. Cada um na sua forma, mas é pouco, corta muito. E aí, opa, isso pra mim é uma vitória. Não era assim, feliz assim. Não, que legal que eu consegui fazer, consegui treinar meu corpo, meus equipamentos, minha cabeça pra poder terminar. E ter um reconhecimento porque terminou. Ninguém me perguntou minha colocação.
Sim.
Eu fiquei em 66. E daí? Dane-se. Eu terminei.
Terminou.
É isso que eu falo. O Inca Divide. Qual que é o seu? Há 8 dias. Né? Terminar. Terminar inteiro, porque quando voltar tem que voltar a trabalhar. Mas, poxa, se conseguir isso, motivar outras pessoas a pedalar esse tipo, a se desafiar, entender que dá pra fazer, mesmo com rotina, mesmo com filho, mesmo com casamento, acho que é legal. Eu acredito nisso.
Com certeza. Tipo, o esporte... O ciclismo é um esporte caro, a gente sabe disso. Né?
Novo golfe, como o pessoal fala. Né?
Cara, tem uma série de questões quanto a essa história do novo golfe, né? Não só porque ele é caro, mas porque...
Elitizado. Tem assim, uma história.
Estão
elitizando sem precisar.
Sim. Mas, cara, tem uma coisa que é interessante. Eu estava pesquisando justamente sobre isso, do ciclismo ser um novo golfe e tal. E que tem uma coisa que acontece no ciclismo, cara, e você vai poder confirmar ou não, é de que quando você está pedalando com alguém, cara, na estrada, você cria relações de confiança muito reais, assim, porque as pessoas que você está pedalando ali, cara, você está no meio da estrada, você está meio que sem como é que eu posso dizer, uma segurança
vulnerável,
tá
vulnerável, né?
Exato. Então você precisa necessariamente confiar nas pessoas que você está pedalando.
E, cara, e a confiança até maneira... é a confiança de posição. O cara pode
de
virar
tudo.
Do nada e derrubar todo mundo.
De tudo. É. E você sabe se o cara ele é um cara parceiro, você consegue ler o cara, se ele é um cara forte, se ele é um cara de palavras, se ele é um cara... Você consegue fazer uma leitura das pessoas, cara, quando você tá na estrada com elas.
Sim.
E isso, cara, começou a chamar a atenção dos grandes empresários, porque eles começaram a sair para pedalar com os caras que poderiam... seriam talvez possíveis novos sócios, sabe, potenciais clientes, porque o cara consegue ler e saber se o cara é ponta firme ou não é. E eles faziam isso antes no golfe, porque o golfe, você passa muitas horas jogando golfe, então isso dava tempo do cara ler esse adversário, esse comportamento.
Que legal.
E no
eu
ciclismo,
não tinha pensado nesse ponto de vista.
Pois é, e no ciclismo você consegue ler se o cara é uma pessoa confiável ou não. E isso, cara, começou a chamar o boom dos mammals aí, os middle age men in lycra, né?
É.
Isso tem a ver um pouco, cara, com essa história do cara que é... O empresário, ele conseguiu enxergar no ciclismo um jeito... um hobby interessante, mas ao mesmo tempo ele é um jeito de você, cara, ler as pessoas.
Não, isso eu vi. Na Transcontinental eu tive, convivi com bastante gente, né, mas tive dois exemplos, assim. Um deles foi de um do... tinha pedalado já, encontrado ele umas duas ou três vezes no caminho, mas a gente tava um dia que, cara, a gente ia dormir num... como se fosse um albergue que fica num ponto alto, acho que tava uns 2.200 metros lá na Suíça. Começou a chover, o cara falou que ia previsão de 30 centímetros de neve, falou, cara, tinha que descer. E a gente desceu, achamos um lugar lá que era muito caro, aí a gente achou um outro, a gente estava em quatro pessoas. Aí entrou, tinha duas camas de casal, duas camas de solteiro, uma cama de casal, olhei para ele e falei, ah, vamos dormir nós dois nessa cama de casal aqui mesmo e pronto. E aí, enfim, até encontrei ele depois, a gente tomou até umas cachaças junto lá na Hungria uma vez. E o outro, eu pedalei com ele também outra vez que eu viajei para Londres, também a trabalho. E hoje ele me convidou para ser líder do time de Dot Watchers da Transcontinental. Então, digamos assim, eu fiz a prova lá na 2 anos atrás da Transcontinental. E eu, esse ano, vou fazer parte da organização virtual da prova.
Que demais.
Então, assim, porque eu conheci, ele sabe das provas que eu acabei organizando aqui de longa distância, também trabalhando com sempre rastreador, essa experiência de pedalar. Então, eles têm como se fossem líderes de grupo de pessoas que fiscalizam os ciclistas, né, falou. Quem fiscaliza são voluntários, a prova está lá acontecendo, é o rastreador, e acabou. Então, é que você comentou, você cria uma relação de confiança. Eu vi esse cara duas vezes, convivi com ele, mas... ele viu, a gente conversou depois e trocou algumas mensagens e entendeu que, poxa, posso confiar no brasileiro lá para me ajudar
brasileiro
a fiscalizar os outros aqui. Sabe, é bem isso que ele comentou mesmo.
É isso, cara, é muito louco como que você consegue ler as pessoas, cara. É muito, por isso que é tão comum grupos de ciclistas, cara, virarem grupos de grandes amigos, porque, cara...
Ah, hoje, boa parte dos meus amigos, eu não sou conhecido, como eu falo, a gente é mineiro aqui em São Paulo. 90%, 95% dos meus amigos são ciclistas.
É isso.
E é o meu meio.
É isso. É. Você acaba. Porque assim, a partir do momento que você confia na pessoa, se você virar amigo dela, cara, consequência.
Acaba que tem alguma outra identidade, outra pessoal, e vai arrumar as coisas, fazer fim de semana. É isso, é tudo bicicleta, e acaba que você convive isso.
Irado. Cara, passando. Você vai completar aí a corrida.
Tudo está
torcendo. A gente está torcendo para que você consiga completar. Dentro do prazo que você quer e, né, você cumprir o seu objetivo. E aí, depois?
E depois? Bem, a gente sempre tem depois, né?
A gente tá sempre mirando depois. Lá na frente, né? Assim.
Eu quero fazer o Tour de White.
Que é esse de mountain bike?
É esse de mountain bike. Tem 4.700 quilômetros só de mountain bike, serpenteando pelas rochosas lá nos Estados Unidos. Eu quero fazer isso. Eu gosto de terra.
Irado.
E esse aí é o que é mais complexo em relação ao planejamento. É rota definida também, mas ele pega trecho com neve, aí você passa em lugar frio, passa depois em deserto. Então é um negócio que eu tenho vontade de fazer.
Irado.
Esse que tá na... Está na fila. Vamos ver se eu consigo fazer em 2020.
Irado.
Eu tenho uma ideia de sempre fazer uma ultra de 2 em 2 anos. Que assim dá pra organizar lá, moral com a patroa, moral em casa e juntar a grana pra fazer.
Claro. Alguma previsão de organizar algo do tipo aqui no Brasil? Você acha que existe essa...
Outras pessoas já me perguntaram. Eu tenho conversado bastante com os organizadores do Inca Divide pra gente formatar alguma coisa aqui. A gente tem um problema
não vou dizer que é um problema, mas assim, para fazer algo acima de 2 mil quilômetros já é complexo, porque a gente começa a invadir grandes áreas urbanas. E, infelizmente, para ciclismo, do jeito que a gente faz, passar da linha de Minas Gerais para cima, de centro-oeste para lá, é terra sem lei para rodovia. É muito inabitado e tem muito risco mesmo. De... Norte de Minas é perigoso para passar de carro, imagina passar pedalando. Um grupo, assim, com algo que chame a atenção. Então, agora, eu fui organizador de 1.300, deu tudo certo. Então, opa, amadureci a região, entendemos mais ou menos, talvez dê para poder passar por algo de 1.500, 1.800, bem, mas bem difícil. Sim. Isso que é importante, misturando terra com asfalto, fazendo uma característica bem legal e tornando acessível para os brasileiros e trazendo os gringos para cá para ver nossas subidas.
Ah, demais.
Porque nesse 1.300 que a gente organizou, que é um LRM, ele tem toda uma questão de regra, mas a gente teve um cara que participou, que já tinha feito outras 52, e ele falou que para ele foi uma das mais difíceis que ele fez. E a gente olhando, é uma das formas mais difíceis do mundo, do tipo, acima de 200 quilômetros, vinculados a esse mundo de Audax. Poxa, a gente não tinha expectativa. Tinham 35 participantes, 3 eram estrangeiros.
Que demais.
E aí, o melhor de tudo é um brasileiro, um amigo nosso que está morando na Austrália. Ele escutou o pessoal falando a nossa prova, o pessoal falou que era brasileiro, ele falou que conhecia a gente, ele falou que ele virou centro das atenções dos caras perguntando, opa, mas o pessoal falou que é muito difícil, como que é, o pessoal gostou, nossa, virou, por exemplo, já tem um pessoal lá fora falando, querendo vir para as próximas edições. Então, poxa, pra gente fica feliz de levar uma visão de que o Brasil não é tão perigoso, dá para pedalar aqui e a gente tem subida.
Sim, sim.
Imagina, esse 1.300 teve 18 mil subida.
E é bonito pra caramba.
É bonito. Imagina, pôs o cara pra descer Paraty, subir o Batuba, ir lá pra Campo Jordão e andar naquele norte, no sul de Minas ali. Os caras.
É bonito pra caramba.
Ficaram impressionados. Ainda mais o lugar, o que comeu, pra onde passou, viu o lavoura de café, viu de tudo.
Cara, o tamanho do Brasil, o potencial. Cicloturístico que a gente tem, cara,
a gente tem.
É tipo enorme, cara.
E assim, é perigoso? Bem, a gente tem que conhecer que alguns lugares pode ser, mas tem como você ter alguns cuidados.
Você pode driblar isso aí de alguma forma.
Driblar. Assim, todo mundo pergunta, ah, você tem medo? Muito pergunta, você não tem medo de fazer essas provas? Cara, mas você tava na Europa. Cara, eu dormi no interior da Grécia, eu dormi na Bósnia. Brasil é seguro, aquilo não. Eu passei na divisa de Sérvia e Kosovo, que ainda é zona de guerra. Tem um tratadinho ali de boa vizinhança, mas é zona de guerra. Recente, estou falando de 15 anos atrás, o bicho estava trocando bala para diabo ali. Refugiado, essas coisas. Imagina. Eu passei, não fiquei com medo. Vou ficar com medo aqui do Brasil? Não estou passando na favela no Rio de Janeiro, ou na periferia, ou lugares que a gente sabe que é conhecidamente perigoso. Cara, o brasileiro é da generosidade ímpar. Pouca gente. O cara chega, todo mundo é curioso, mesmo que não fala a língua, o cara vai lá. Poxa, ele tem que valorizar isso.
Tem, com certeza. Demais, Vinícius.
Valeu.
Cara, eu agradeço muito o papo aí, o tempo, seu tempo para poder conversar com a gente.
Ah, eu gosto. Falar de coisa que a gente gosta vai rápido.
E dá para poder ficar umas horas aqui falando de bicicleta.
Ixi.
Cara, manda aí um salve aí para quem você quiser. Se você quiser mandar um recado para os possíveis apoiadores.
Ó, eu acho que...
Espaço livre aí para você.
Vamos lá falar. Primeiro, falar para quem porventura escutar. E obrigado por escutar a gente. Assim, a gente está falando aqui de um desafio de 1.800, já fiz um de 4.000, já fiz um cima de 1.000 aí. Cara, assim, o seu desafio é aquilo que você põe na sua cabeça e acha que é difícil. Para você, talvez um desafio seja fazer 50 quilômetros. E a hora que você terminar seus 50 quilômetros, você fala assim, do caralho, fiz. Eu acho que é pensar que, poxa, o cara está fazendo 1.800, mas pense no seu desafio e lute por ele e curta ele. Sabe? Então não é porque um faz 100, outro faz 200, que é melhor que você que está fazendo 50. Eu comecei fazendo 30. Quando pedalava à noite aqui em São Paulo, quando voltei a pedalar, cara, era feliz. Continuo feliz pedalando isso também. Então é mais ter, não se sentir intimidado e achar que você anda menos ou anda mais. Isso faz pior ou melhor, ou mais feliz ou mais triste. E vai curtir a sua distância. Mensagem para apoiador, galera, apoie. Quando a gente fala apoiar, não é ir lá e bancar todas as despesas, mas é ajudar de alguma forma, ajudar a conversa, ajudar a divulgar, sabe, quem queira fazer isso, porque ele é turístico, é agradável, gera negócio, traz pessoas para a loja, traz visibilidade para a marca. Então, e a gente
que a gente tem muita noção de que o patrocínio tem que ir lá, pagar sua passagem de avião, te dar a bicicleta. Cara, muitas vezes é você ir numa bike shop e ganhar manutenção, muitas vezes, e aí você leva a mensagem que você acredita, que assim, eu tenho apoio lá da Velodrome e da Corratec, não é porque, ah, eu acredito no que eles fazem, eu acredito na forma que eles vieram, eu acredito no produto. Enfim, eu sou engenheiro mecânico, então estou um pouco meio chato com essas coisas. Então eu divulgo e falo aquilo que eu realmente acredito. Eu acho que deu certo a parceria e agradeço. Enfim, os produtos são bons, vale a pena.
Obrigado.
Vale a pena mesmo. Mas valeu aí.
Legal, Vinícius, muito obrigado. Eu agradeço aí a quem ficou para ouvir até o final. E até a próxima aí. Valeu, galera.
Valeu, abração.
Valeu,
até mais. Tchau.